Nós vamos conversar hoje, então, por aqui sobre gravidez. Vamos trazer informações para você sobre o pré-natal. Enfim, uma boa conversa que você vai acompanhar a partir de agora. Doutor Maurílio, seja bem-vindo à CBN mais uma vez com a gente. Satisfação recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Doutor Maurílio, a gente sempre fala da gravidez e o pré-natal como uma situação bastante normal, bastante natural. Ou seja, as mulheres hoje fazem o pré-natal, pelo menos na maioria dos casos. Mas teve uma época que isso não era uma realidade, né?
Ah, teve uma época, mas ainda hoje, né?
Ainda hoje tem mulheres que não fazem?
Ainda hoje. Nosso estado é um bom destaque nacional nesses termos. A gente tem uma boa cobertura de pré-natal, mas mesmo assim ainda tem uma porcentagem alta das mulheres que não fazem uma ou nenhuma consulta de pré-natal. Pela Organização Mundial da Saúde, o mínimo seria uma consulta por trimestre, e mesmo assim ainda tem gente que não chega a isso.
Então, a média até que não é tão grande. A Organização Mundial da Saúde sugere uma consulta por trimestre. Nós teremos 3, no máximo 4 consultas durante o pré-natal.
O mínimo, né? O mínimo para dizer que a pessoa teve um cuidado de pré-natal. Uma por trimestre e duas no último. Mas o recomendado tanto pela Federação Brasileira quanto pelas organizações, pelo CDC americano, entre 7 a 10 consultas.
É isso que vocês hoje tentam trabalhar com a mulher.
É o que a gente tenta trabalhar.
E me diz uma coisa, qual a importância dessa rotina de ir ao médico quase que a cada 30 dias?
A abordagem hoje em dia da obstetrícia é voltada para você evitar os problemas, né? E aí que o pré-natal entra. Desde o começo, a gente, com o exame físico, com a história clínica detalhada, com exames laboratoriais, a gente tenta identificar as pacientes de risco e tomar medidas para evitar esse risco antes que cause algum problema. Por exemplo, a gente inicia suplementação de vitamina para evitar lá na frente uma anemia mais séria, para a gente iniciar ácido fólico no começo da gestação para evitar problema de defeito de neurológico, defeito de fechamento do tubo neural. A gente inicia avaliação de função da tireoide, que é também uma prevenção para problemas neurológicos, né? São tudo medidas que a gente toma antes, dependendo do risco da paciente ou das medidas recomendadas na população.
Quer dizer, a gravidez não é doença, ela pode representar riscos para as mulheres se não fizer um acompanhamento adequado.
Com certeza.
Você citou aí alguns problemas que podem acontecer. O que seria um pré-natal que a gente pode pensar de qualidade? Porque é mais do que ir ao médico.
É muito mais que isso.
Né? O que seria um pré-natal, então, de qualidade?
Primeiro, o número e a frequência de consultas, né?
Certo,
então, um acompanhamento regular, né? Existem algumas medidas ditas como mínimas, né? Acho que o primeiro fator mais importante é definir com exatidão a idade gestacional. Não é uma coisa tão óbvia assim, né? A pessoa se baseia muitas vezes na menstruação, mas a menstruação, algumas pessoas têm ciclo irregular, atrasa a ovulação. Então, uma das medidas iniciais de qualidade é ter uma consulta precoce, no máximo até 10 semanas de gestação. E nessa consulta, até esse período, ser feito um ultrassom para comparar realmente a idade da gravidez. Todas as medidas ao longo da gravidez se baseiam nessa conta, né? Então, se a pessoa começa o pré-natal com 4, 5 meses de atraso, a gente já perde o parâmetro mais importante, que é da duração da gravidez, né? Um segundo ponto é a extensão da rotina de exames, né? Não são todos os que são recomendados universalmente, mas existem exames mínimos, né? Avaliação do hemograma, avaliação de função da tireoide, história clínica detalhada. Isso é um ponto importante que hoje em dia talvez pela falta de tempo, pela pressa do dia a dia, até dos próprios médicos, muitas vezes não acaba tirando uma história adequada dos problemas que a pessoa teve, ou dos possíveis problemas de uma gravidez anterior, né? Então, isso é um ponto importante. Outra coisa que é básico, mas que a gente vê no dia a dia como isso falta, é cada consulta ser avaliada a pressão arterial, muitas vezes não é. Cada consulta fazer a ausculta do batimento cardíaco do feto. A gente vê pacientes que chegam no final da gravidez que nunca ouviu o coraçãozinho, né? Então isso é coisa que deixa a gente chateado, né? Mas que é importante a população saber. A paciente tem que saber que isso é necessário. Com 12 semanas de gravidez, toda consulta já tem que ser ouvido o batimento fetal, né?
Eu já conheci algumas histórias de mulheres que ficaram grávidas e aparentemente tudo bem com a saúde delas, tudo perfeito, mas aí depois descobriram, por exemplo, uma toxoplasmose, porque às vezes tem gato em casa ou teve contato. É muito comum esse tipo de situação?
É muito comum, toxoplasmose, que ela é endêmica na nossa região. Assim como outros problemas, rubéola, que hoje em dia diminuiu bastante por conta da vacina. No Brasil, apesar de ser frequente, por exemplo, a varicela, né, catapora, as pessoas, não é rotina, mas é uma coisa que deve ser avaliada, né? Isso entra na parte de orientação, né? Talvez o ponto mais importante de pré-natal seja a orientação da paciente, né? Então, nessa primeira consulta de pré-natal, por exemplo, é feito o exame de toxoplasmose. Aquelas pacientes que não têm imunidade, elas têm que saber que elas têm que evitar contato com animais de estimação, têm que evitar contato com terra, que é onde às vezes tem ali os dejetos, as fezes do gato, que ela tem risco de contaminação. E mesmo a alimentação, né? Por exemplo, verdura. A verdura vem da terra, e essa terra às vezes tem contato com o fezes de gato. Então a pessoa tem que ser orientada a tomar um cuidado extra com a higienização dos alimentos, por exemplo. Principalmente quem não tem imunidade para toxoplasmose.
E essa questão de ter imunidade para toxoplasmose, como acontece, como que se desenvolve isso?
A toxoplasmose, quando a pessoa adquire qualquer fase da vida, ela simula um resfriado comum. Então a gente não percebe. Então tem que ser avaliado por meio de um exame de sangue. Tem um exame de sangue que a gente avalia, é feito dosagem de imunoglobulina, e a pessoa tem imunoglobulina, ela tem provavelmente imunidade. Se é IgG, que é um tipo específico, é uma imunidade com mais de 12 semanas. Então isso é uma coisa importante. A pessoa chegando no pré-natal, colhendo esse exame antes de 12 semanas, se vier uma IgG positiva, a gente sabe que ela tem imunidade, que ela já teve antes. E se vier IgG e IgM negativos, que são os dois subtipos, né, a gente sabe que ela nunca teve. E essa pessoa que nunca teve é a quem a gente tem que focar e orientar bem para ela tomar as medidas profiláticas que a gente comentou agora.
Interessante, quer dizer, essa realidade toda precisa ser observada e o médico, através desses exames, consegue identificar. Quer dizer, não dá para fazer um diagnóstico disso apenas numa conversa, né?
Não dá para fazer apenas uma conversa. Dificilmente alguém teria feito esse exame fora do pré-natal. Então é uma coisa que a gente só vê, por exemplo, só vê no pré-natal. E isso com vários problemas, né? A gente tem que saber muito bem conversar com essa pessoa, ver quais são os riscos da paciente, fazer um exame físico completo. Muitas vezes a pessoa começa o pré-natal e não é feito uma ausculta cardíaca, não é feito uma ausculta pulmonar. E é fundamental, né, indispensável. A primeira consulta de pré-natal tem que ser um exame completo, não tem outra maneira.
Bom, um último aspecto nesse bloco para a gente estar tratando. A gente falou aqui sobre começar cedo pré-natal, isso é importante, mas só para a gente fechar então esse aspecto, tem também uma idade ideal, quem sabe, para ficar grávida? Também um outro aspecto nesse sentido, quando a pessoa, quem sabe, é um pouco mais idosa, já tem aí, passou, né, já tem um pouco mais de idade, o olhar para esse pré-natal também é diferente?
Na primeira consulta, a gente deve avaliar isso, de preferência antes de engravidar, né, um planejamento. As pessoas com, que a gente fala, nos extremos de idade reprodutiva, né? Antes dos 20, antes dos 18, mais modernamente, e após os 40, ela tem muito mais risco de hipertensão, de diabetes, de aborto. Após os 40, tem mais risco de problema cromossômico, síndrome de Down. Então, a pessoa que pretende engravidar depois dos 40, ela tem que estar ciente, por exemplo, que ela tem mais risco de aborto, que ela tem mais risco de síndrome de Down, né? E existem os exames específicos para ver, por exemplo, síndrome de Down. Tem ultrassom com translucência nucal, que muita gente sabe que tem que fazer, mas não sabe por quê. Esse é um exemplo. A translucência nucal é uma medida que a gente faz no ultrassom que avalia o risco de síndrome de Down. E assim tem outras medidas também.